Cosquices. Cosquices da Malta. Oi, meus cusquinhos e cusquinhas, tudo bem? Gente, não é que aquela voz meio estranha da semana passada já era a Covid se avizinhando?
Porra, meu!
Quando eu gravei, eu até fiz um comentário no final pedindo desculpas pela voz. Aí na edição eu acabei tirando, assim, como quem não quer nada, sabe? Aquela vibe, se não notou, não vou ser eu que vou avisar. Mas foi difícil não notar, né? Tava uma leve rouquidão aparecendo. Agora não é exatamente rouquidão, ela tá assim, bem anasalada.
Não faz a mínima diferença.
Mas afinal era isso mesmo. Foi tudo bem, eu tive umas dorzinhas no corpo e tosse, assim, nos primeiros dias. Mas como eu fui obrigada a ficar em casa, deu pra descansar e já tô quase zero. Algumas pessoas me perguntaram do cansaço, mas aí, gente, assim, eu já sou cansada, né? Eu já acordo cansada há mais de 40 anos.
Eu faço duas coisinhas e tô cansada.
Então, nessa parte, pontualmente, não senti nenhuma diferença. Mas vamos ver, né? Eu só espero não ficar ainda mais cansada.
E às vezes ela vai, ela se ensaia pra caminhar e dá uma riada.
Povo, a ideia pro programa de hoje surgiu no papo com uma amiga que vem passar uns meses aqui. Ela vem com o objetivo de fazer contatos profissionais e aperfeiçoar alguns projetos. Aí ela me perguntou sobre custos do dia a dia, porque a pessoa é nômade digital. Ai, chiquérrima. Então ela vai guardar uma graninha para poder se manter esse tempo. Então eu dei umas dicas e ela sugeriu que eu falasse sobre isso no podcast. Olhem que querida!
Ai, amoriga linda!
Então hoje eu vou falar sobre o que dá para fazer para economizar uns eurinhos. E a maioria das dicas vale tanto para quem mora quanto para quem vem passear em Portugal. Vamos lá? Eu sou a Melina Gasperini e esse é o Cusquices da Malta. Esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. E a DB Services também está à procura de profissionais da TI que queiram fazer carreira na Europa. Olha só que coisa bem boa! Tudo isso e um tanto mais está em dbservices.pt e DB Services Portugal nas redes sociais. Deem uma passadinha por lá. Bom, a economia costuma ser sempre uma boa pedida, né? Não vou generalizar dizendo que é sempre bom, porque a gente sabe que nem sempre o barato sai barato mesmo. Mas a minha ideia é falar sobre algumas coisas pequenas que a gente pode fazer para não ficar rasgando dinheiro. Se é para gastar, que seja no que vale a pena, né?
PS, observação, OBS.
Duas coisinhas só antes de começar. Uma ou outra coisa que eu vou falar, vocês podem já ter ouvido em outro programa, porque, sim, eu vou resgatar algumas informações para ficar tudo compilado num programa só. Então, não estranhem, não tô ficando gagá, pelo menos não nesse caso.
Acho que tu pode repensar aí.
E o outro detalhe é que eu vou falar na minha visão, a de uma pessoa adulta, sem restrições alimentares e sem filhos. Porque eu sei que faz muita diferença quando a gente tem esse tipo de preocupação. Vou tentar ser o mais abrangente possível, mas talvez fique algo a desejar nesses aspectos, tá bem? Não é por mal, é por pura inexperiência mesmo.
Coitadinha, ela tá tendo muita dificuldade.
Então vamos a isso, começando por uma das partes mais importantes, comida, claro.
Aquela coisa que é boa pra todo mundo.
Mas vocês concordam, né? A alimentação não é indispensável só porque é bom comer. Ela é fundamental porque saco vazio não para em pé e pode ser um rombo no orçamento se for mal administrada.
Vem aquela sensação do fracasso, né?
Pois é, então aqui vale o básico, organização. Sabe aquela coisa de pensar no cardápio dos próximos dias? Isso vai te ajudar muito a economizar. E aí, de novo, eu digo, esse caso vale tanto para quem mora aqui quanto para quem vem de férias.
Vocês sabem disso, né?
No caso dessa minha amiga, ela vem no verão e deve ficar muito tempo na rua. Então, a ideia dela é priorizar lanches rápidos, tipo sanduíche. Aí vocês vão encontrar no supermercado sandubas já prontos, tanto baguetes quanto aqueles de pão de forma. Lembrando que aqui sanduíche é sandes.
Então tá bom.
Meia baguete de passa de frango, por exemplo, com alface e tomate, vocês acham entre 2 e 2,50 euros, mais ou menos, dependendo do supermercado. Já foi meu almoço diversas vezes.
Já deu para ver o tipinho, né? Bem nosso tipinho.
Mas dá para ser mais econômico do que isso, comprando as coisas para fazer em casa. Aqui vocês encontram um pão bem parecido com o nosso pão francês e ele custa em torno de 17 cêntimos. Mas a minha dica é o pão biquinho, que é bem semelhante e custa 8 cêntimos.
Maravilhoso.
Claro que tem vários tipos de pães. Tem integral, tem sovado, tem não sei o que lá, são vários, cada um vai na sua preferência, mas esses são, assim, digamos, os mais básicos, que eu usei mesmo só como exemplo. No caso dos frios, tem uma variedade grande de queijos. Um dos mais baratos costuma ser o Edam, que é muito semelhante ao queijo prato no Brasil, pelo menos me parece, tá? Especialistas em queijo, não me roguem praga se eu estiver dizendo uma grande bobagem. O que eu quero dizer é que ao paladar leigo eles são parecidos.
Exatamente.
Uma bandejinha de 200 gramas de queijo Edam sai em torno de 1,15 euros. Deve ter umas 8 ou 10 fatias.
Achei bom que a pessoa sabe somar.
Já o fiambre, que no Brasil a gente chama de presunto, e aqui presunto é outra coisa, sai por 1,60 euros, mais ou menos esses mesmos 200 gramas. Vale lembrar que existem embalagens família, que saem bem mais em conta, e claro, as nossas queridas marcas brancas, ou seja, as marcas próprias de cada supermercado. São sempre mais baratas e a qualidade não deixa a desejar. Se o objetivo é enxugar o orçamento, vai nas marcas próprias sem medo.
Ai, que sonho!
Para quem come carne, esse não é um item muito barato, principalmente a carne bovina. Então fica atento às opções de carne de porco. Em Portugal tem as bifanas, que são os bifes de carne de porco já cortadinhos, e aí eles são bem mais em contas e são versáteis. Dá para comer com arroz, salada num prato normal, mas também dá para comer no pão. E normalmente tem bandejas maiores, em tamanho família, que fica ainda mais baratucho. E para quem mora sozinho, vamos usar esse freezer aí da geladeira. Compra e congela em porções de dois ou três bifinhos. Depois vai tirando uma de cada vez.
Beleza, 100%.
Por falar em congelar, tem uma coisa que eu faço muito e já contei aqui. Os supermercados costumam fazer promoções de carnes às vésperas do vencimento. Não lembro de como é nos outros, mas eu sei que no continente é uma etiqueta rosa, pink, impossível de não ser percebida.
É esse o nível do negócio.
Eu costumo comprar carne nessas promoções. Aí ou eu congelo crua, ou faço um picadinho e congelo já pronto. E aí sempre em porções, para ir descongelando conforme eu vou usar.
Muito bem bolado.
É uma das poucas formas de eu conseguir fazer uma alimentação mais ok, porque se depender de eu cozinhar todo dia, eu acabo caindo em porcaria, certo?
Bom, quem não, né?
Mas olha que até mesmo em porcaria dá para economizar um pouquinho. Aos fãs do miojo, fiquem sabendo que não tem como o nosso em Portugal, mas existem coisas parecidas que vocês não vão encontrar com o nome de miojo, porque miojo é marca e não tem aqui.
Tão complicated.
O macarrão instantâneo ou lamen custa entre 60 e 90 cêntimos, mais ou menos, assim, alguns são um pouquinho mais. Mas a média é mais ou menos essa. No dia que bate aquela preguiça ou que tá super apertado de tempo, um miojinho quebra o galho.
Tô muito feliz com essa decisão.
Aí, uma coisa importante, ele não costuma ficar junto com as massas nos supermercados. Eu demorei para descobrir isso. Ele fica na parte das sopas de pacote, caldo de galinha, essas tranqueiras todas cheias de sódio. Faz todo sentido, né? Outra coisa que dá para usufruir aqui são os parques. Não, eu não mudei drasticamente de assunto. É que muitos deles têm churrasqueiras, aí dá para comprar umas coisinhas e saborear o nosso churrasquinho Maravigold. Claro que tem a questão dos espetos e da grelha, no caso de quem tá só de passagem. Mas olha, uma grelha tu encontra por 5 euros, 3 euros, às vezes até menos, dependendo do lugar e do tamanho. Depois, sei lá, vende, doa ou deixa lá mesmo na churrasqueira para outras pessoas poderem usar.
Não acho que é uma boa ideia.
Ainda assim, no todo sai mais em conta do que ir a uma churrascaria. Gente, olha, eu não tô declarando guerra aos restaurantes. Inclusive, eu acho que quem vem pra cá tem que experimentar comidas típicas. Mas é que na impossibilidade de comer fora todos os dias, vale a pena economizar em algumas refeições pra comer bem em outras.
O que eu também topo muito.
E como prova de que eu não tô contra os restaurantes, tem duas dicas aqui pra quem quer comer bem sem gastar muito. A primeira são as cantinas das universidades e politécnicos. Normalmente esses espaços são abertos ao público em geral e têm valores bem bons, mesmo para quem não é estudante. O valor do menu, que normalmente inclui sopa, prato principal, suco, sobremesa e café, fica entre 4 e 5 euros. Eu não sei como é que vai ser isso nos próximos meses, com o efeito da guerra, que está tudo subindo, mas certamente vai continuar sendo mais barato do que os restaurantes convencionais.
Isso é importante, sim.
Só a título de curiosidade, quem é estudante paga praticamente a metade disso.
Já diria esse menino, tô passada!
A outra dica é uma franquia espanhola chamada Sem Montaditos, que tem diversas unidades no país.
Yo amo las también!
Pra quem não conhece, são mini sanduíches de diversos sabores, daí vai dos mais simples ao mais gourmet, com valores que começam em 1 euro cada um. Olha que coisa boa.
Meu Deus, te vejo muito lá.
É uma opção legal para um dia que quer sair da rotina, sentar num lugar com ambiente agradável, tomar uma cervejinha, conversar com os amigos e não gastar muito. Que eu lembre, eu nunca gastei mais de 8 ou 10 euros nos 100 montaditos. Assim, comendo bem, sanduichinhos, batata frita e cervejinhas.
Também amo.
É uma cartinha na manga bem boa de ter. Ai, gente, passei mais de meio programa falando de comida. Mas é que tirando hospedagem ou aluguel, é onde a gente costuma gastar mais mesmo, né? Inclusive, sobre isso, a hospedagem ou o aluguel, eu não vou entrar em grandes detalhes hoje para não deixar o programa muito longo. Vou só dizer duas coisinhas. Para quem vai morar em Portugal, eu recomendo o episódio 46 do Cusquices da Malta sobre imóveis. Lá tem algumas dicas de como encontrar um imóvel pro teu bolso.
É muito bom. Vejam.
Já para quem vem turistar, fiquem atentos aos hostels, óbvio, são normalmente as acomodações mais baratas. Claro que tem aqueles mais bandalheiros, da galerinha mais nova que gosta de festa, mas tem os mais calminhos e organizados também. Quase todos disponibilizam a cozinha, que ajudam na economia das refeições.
É muito relevante.
E se liguem nos programas de fidelidade ou algo assim dos sites de reserva, tipo Booking. Conforme tu vai fazendo reservas por ali, o teu status de viajante, ou sei lá como é que chama isso, vai melhorando. E aí eles costumam oferecer descontos nas diárias para essas pessoas.
Olha que legal!
Então, se tu for usar um serviço de reserva nesse estilo, tenta concentrar em um site só, para usufruir desses benefícios.
Sério, que bela escolha!
Outra coisa é que tem como baixar um tantinho os gastos, transporte. Para quem vai alugar carro, o gasóleo é mais barato que a gasolina, então deem preferência por esse tipo. Provavelmente a maioria dos carros de aluguel já sejam a gasóleo, mas não custa nada confirmar.
Teu áudio já foi útil.
No caso de transportes públicos, a antecedência vai ser a tua melhor amiga. Tanto para ônibus urbano quanto para trem. Aliás, como é que chama ônibus em Portugal? E trem, autocarro e comboio, muito bem. No caso do ônibus, se tu for pagar direto pro motorista, cada passagem é um valor. Se comprar um cartão e carregar com algumas unidades, é outro. E a diferença é imensa. Aqui em Coimbra, a tarifa do motorista é 1,60€. Mas tu pode comprar um cartão em qualquer ponto de venda da Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e pagar, por exemplo, 5,80€ por 10 deslocações.
Eita!
Ou seja, mais de 1 euro de diferença por voltinha de bus. E esse cartão é tipo aqueles antigos cartões de orelhão, sabem?
Meu Deus, a pessoa anciã, né?
O que eu quero dizer é que não precisa registro nem nada. É chegar no ponto de venda, pagar o valor do crédito e levar o cartão.
Ai, que demais, acho muito legal essas coisas.
Nas cidades como Lisboa e Porto, tem ainda os cartões que fazem integração com ônibus e metrô. Não sei se sabem, mas são as únicas cidades de Portugal que tem metrô, ou melhor, metro, que é como chamam aqui.
Aí eu fiquei, ué!
Outra coisa que costuma baratear os custos aí, nesse caso, em viagens intermunicipais, é a compra pelo site ou o aplicativo das empresas de transportes. De ônibus tem a Rede Expressos e a Flixbus, por exemplo, e de trem a Comboios de Portugal. Essa última até não tem muita diferença se comprar pelo site, porque é a única empresa de trem. Mas as outras, sim, tem algumas promoções.
Ah, eu até botei os fones aqui para ouvir.
Comprar ida e volta juntas também costuma ser mais em conta, e aí isso vale até para os funiculares e outros transportes mais turísticos. Na Nazaré, por exemplo, a ida do funicular custa R$1,50, mas se comprar ida e volta juntas fica R$2,90. Tá bem, né? São 10 cêntimos, mas de 10 em 10 já paga um parquímetro aqui ou um trajeto de transporte público ali.
Certo que sim.
E não esqueçam de pesquisar sobre descontinhos. Nos comboios, menores de 25 anos têm 25% de desconto. Idosos, grupos e pessoas com necessidades especiais e seus acompanhantes também têm benefícios. Para esses, especificamente, eu vou deixar no Instagram um link com esses detalhezinhos.
Vou olhar agora.
Bom, e economia também é ficar atento a gastos desnecessários, como multas. De multas, infelizmente, eu entendo tanto.
Ou as pessoas vão me achar burra, o que elas não estão erradas.
Uma bem básica que pode pegar os turistas também. Deixar vencer o tempo no parquímetro pode ser uma roubada. Principalmente nos lugares mais movimentados. Eles fiscalizam e multam mesmo. Então, não deem bobeira nisso.
Que saco.
Ainda sobre carros, atenção máxima aos scoots, que são pedágios que tu não paga na hora. Tem que entrar no site dos Correios, não me perguntem por que dos Correios, colocar a placa do carro, que em Portugal é chamada de matrícula, e ver quanto tem que pagar. Normalmente são valores pequenos, tá? Eu acho que o máximo que eu já passei até hoje era 5 euros e alguma coisa. Mas se a gente não paga a tempo, vem com uma multa imensa. Para terem ideia, um scoot de 5 euros, esse que eu falei, eu paguei 63 euros de multa porque eu não sabia que aquilo existia.
Ai, meu Deus, que loucura, que loucura.
Os carros de aluguel normalmente vêm com via verde, que é aquele negocinho tipo sem parar que tem no Brasil, sabe? Ele debita tanto os pedágios normais, em que a gente para, quanto esses scoots. E aí já é uma preocupação a menos. Mas para quem está passeando ou não conhece a estrada, a ideia é entrar no site Via Michelin e simular o trajeto, porque ele considera todos os pedágios da rota, visíveis ou não, digamos assim, e aí consegue contabilizar qual vai ser o teu custo.
Assim a gente não se perde.
Se o carro é próprio, dá para colocar via verde também, aliás, é o mais indicado, para não correr o risco de dar uma merda assim, porque às vezes ele tá super bem sinalizado na estrada, mas outras nem tanto. Então fica aí essa dica.
Obrigada, viu?
Outra coisa é multa por pagamento de taxas e impostos fora do prazo. Ai, que raiva de mim. No ano passado eu paguei a taxa de circulação do carro com 10 dias de atraso. A taxa era 36 euros e eu paguei 25 de multa.
Que inferno!
O mesmo vale para entrega de IRS, que é tipo imposto de renda, e taxas referentes a outros serviços, como a segurança social, no caso de profissionais autônomos, por exemplo. Os portugueses são bastante rígidos em relação a prazos, e não interessa se tu mora aqui há pouco tempo ou se tá só passeando. E tá certo, né, malta? Quando a gente vai para outro país, tem que se informar sobre como as coisas funcionam por lá.
Tu não tem escolha, não é escolhível.
Não vou dizer que são totalmente inflexíveis. No episódio 5, sobre meios de transporte, eu contei que eu fiz uma bobagem no primeiro pedágio que eu passei e tive que pagar 55 euros. Depois eu enviei um e-mail para a Via Verde, que era a empresa concessionária, explicando o caso, e eles me devolveram a diferença. Mas assim, foi na parceria, eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. A errada fui eu mesmo, que sem intenção.
Não é nada grave, mas é um saco.
Mais uma coisa agora para quem mora mesmo em Portugal. Não deixem de passar as leituras de eletricidade e gás. Sim, aqui eles não passam nas casas para anotar. É a gente que comunica a empresa. Se não fizer isso, eles vão fazendo uma média e cobrando conforme essa média. Só que quando chega no fim do ano, as empresas fazem um levantamento, aí sim, bem certinho, de todos os 12 meses. Se tem diferença, eles podem devolver o que a gente pagou a mais ou cobrar o que pagou a menos, o que acontece com mais frequência. E aí rolam os deslizes, se é que vocês me entendem.
Não sei como é que se chama.
Se a gente passa a leitura todos os meses, não tem como surpresinhas como essa acontecer. Então, é mais uma coisa que merece muito a nossa atenção.
Né?
Ainda sobre coisas da casa. Muitas águas são aquecidas a gás, mas outras são com o termoacumulador. Ou seja, aquecedores elétricos na vibe da resistência. Quando tá muito frio, é melhor usar uma potência mais forte para tomar banho. Mas a dica é, aumentem a potência 1 ou 2 horas antes do banho e diminuam depois.
Nem pensei nisso!
Para louça ou coisas assim, a água não precisa estar tão quente. E essa diferencinha na potência dá uma diferençona na conta de luz. Eu passei um mês na potência 3 em vez da 2 e eu tive um aumento de mais de 50% na conta. Como eu não entendo nada disso, não imaginei que fosse dar esse preju todo. Então agora eu já aprendi.
Gurias, eu paguei cada mico, era cada vergonha.
Enfim, algumas coisas são óbvias para quem entende do assunto, outras nem tanto para os leigos, assim como eu. Na dúvida, prefiro ser óbvia do que deixar você sem a informação. Ah, eu falei tanto de economia, mas não economizei o tempo de vocês, né? Lá se foi mais um programa enorme.
É o que tu sabe, né? É o que tu faz, entendeu?
Mas eu espero que esse Cusquices da Malta tenha te ajudado a gastar menos dinheiro no que não importa e mais no que vale mesmo a pena.
Eu aceito o desafio.
Tem muitas coisas aqui, principalmente a parte dos transportes, que varia de cidade para cidade. Como não dá para abordar tudo em detalhes, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para mandar mensagem no Instagram, Cusquices da Malta, com as dúvidas mais pontuais. Então manda lá, olha, vou para Lisboa, vou para o Porto, vou para Viseu, e aí eu ajudo vocês a encontrar as informações mais específicas de cada lugar, pode ser? Assim vocês conseguem se organizar direitinho e eu me sinto um pouquinho mais útil.
É um momento único, né? Na história.
E se tu que já esteve em Portugal sabe de mais alguma coisa que pode contribuir aqui para essa nossa lista de economias, por favor, mandem também mensagem ou façam comentários lá no Instagram para a gente ampliar essa nossa rede de apoio à galera que precisa dar sempre uma enxugadinha no orçamento.
Eu me agarro nessa esperança.
Esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services, que está transformando o mercado digital do lado de cá do oceano. Quer fazer parte disso? Então acessa dbservices.pt e acompanha a DB Services Portugal nas redes sociais. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, malta querida, espero que tenham gostado. Desculpa essa voz meio pato Donald, espero que na próxima semana já esteja tudo normal. Para todos, um ótimo fim de semana, se cuidem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo!
Cusquices da Malta.